Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me, Sr. Deputado Hugo Carneiro, que comece por responder ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, também com estima e simpatia. Nenhuma promessa eleitoral feita no programa da AD deixará de ser cumprida, Sr. Deputado. E, Sr. Deputado, eu sei que estudou e analisou a fundo o programa eleitoral da AD e eu recordo-lhe, com exceção da descida de IRS que vamos discutir a seguir e do programa de emergência para a saúde, o resto do essencial das medidas iniciam-se em 2025. O IRS jovem, a descida do IRC, o aumento do complemento solidário para idosos, a reposição do tempo dos professores. E, portanto, esta posição orçamental não invalida nada daquilo que é o programa da AD para os próximos 4 anos e meio. Diz o Sr. Deputado que nós tínhamos 0,8 no programa. Era exatamente a previsão do Conselho de Finanças Públicas em setembro e como o Conselho de Finanças Públicas fez uma revisão em baixa, nós no Ministério das Finanças também fizemos uma revisão em baixa. Mas não se preocupe porque haverá seguramente com as nossas medidas mais crescimento económico, mais receita fiscal e com isso margem orçamental para cumprir as promessas. Diz o Sr. Deputado que eu não falei de carga fiscal. Sr. Deputado, este programa de estabilidade é o programa da vossa governação. Um cenário de políticas e variantes é exatamente o que é que poderá ocorrer se nada mais for feito a partir do dia 2 de abril, quando nós tomámos posse como ministros, ou a partir do dia 12 de abril, quando houve a investidura parlamentar. Portanto, aquela elevadíssima carga fiscal que o senhor vê no documento é fruto da vossa governação. Mas nós, se há coisa, porque ao seu deputado, nós não podemos estar a entrar permanentemente em contradição, que é, o senhor deputado diz que nós temos um programa ambicioso de redução da carga fiscal e depois diz que não falamos da redução da carga fiscal. O programa da AD, para começar já a partir de hoje, com a proposta que vamos discutir a seguir, e sobretudo a partir de 2025 com o resto das medidas, prevê uma redução da carga fiscal em 2028 de 1,5 pontos percentuais do PIB face a 2024. Senhor deputado Carneiro, de facto a oposição está aqui numa contradição, porque diz que deixou o melhor dos mundos, mas que o nosso programa não é execuível, mas em cima dele ainda querem pôr várias medidas e, portanto, é a dificuldade de estar na oposição depois de 8 anos e uma certa desorientação, sobretudo porque a mudança do secretário-geral levou a muita dessa desorientação.
O Sr. Ministro de Estado e das Finanças gastou o seu tempo, com a experiência parlamentar que tem, dispensei-me de o avisar. Tem dois pedidos de esclarecimento. O primeiro é o do Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, claro que não é agradável fazer uma pergunta a quem já não tem tempo para responder, mas enfim, a pergunta terá de ficar no ar, Sra. Presidente. E a pergunta é esta: se o Sr. Ministro reconhece que este programa de estabilidade que aqui é presente é letra morta, explicou porquê, a questão é o que é que o Governo quer com isto. Quando o Governo apresenta aqui um programa de estabilidade que prevê um crescimento da economia para 2027 de 1,5%, quando o programa do Governo prevê 3%, quando prevê para um crescimento anual de 1,8% ao ano, quando o programa do Governo prevê 2,6%, então o que é que o Governo, das duas uma, ou o Governo tem na manga um golpe de magia para alterar este cenário, só se fosse o tal choque fiscal, mas pela primeira amostra não será, ou então está a encontrar justificações para não cumprir as promessas que foram feitas pelo PSD durante a campanha eleitoral. Portanto, das duas, em que é que ficamos? Em que é que ficamos, Sr. Ministro das Finanças? Vai anunciar-nos o golpe de magia para alterar este cenário ou ficamos pelas desculpas de mau pagador? É isso que queríamos saber, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Como disse, que este programa de estabilidade, na verdade, é o programa de estabilidade do anterior governo e não deste governo. escudam-se dizendo que a data da tomada de posse foi há muito pouco tempo e que por isso não houve tempo para incluir o cenário macroeconómico e as medidas que foram prometidas durante a campanha eleitoral. Mas, na verdade, em dezembro, o Sr. Primeiro-Ministro, na altura candidato, disse que o PSD era o partido mais bem preparado para governar Portugal, que estariam a trabalhar há mais de um ano, que não estavam à espera das eleições para trabalhar e que não foram apanhados desprevenidos com a marcação das eleições antecipadas. E acrescentou ainda que a equipa era muito bem preparada, era uma equipa grande para fazer este trabalho e uma equipa de grande qualidade. Ou seja, a data das eleições foi a 10 de março, portanto, a data da tomada de posse não pode ser justificação para que este programa de estabilidade não tenha incluído aquilo que é a política deste governo e, portanto, o nosso pedido de esclarecimento é este. Porquê que o programa de estabilidade não contempla as políticas do governo que estão já definidas desde o programa, do programa eleitoral, se, na verdade, há esta equipa muito grande já preparada para governar há tanto tempo? E, portanto, a pergunta é, na verdade, se estavam, de facto, preparados para governar e se estão preparados para governar com este programa de estabilidade, que não reflete aquilo que foi prometido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, que beneficiou de uma transferência de tempo do Grupo Parlamentar do PSD. Só a favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E respondendo ao Sr. Deputado António Filipe e à Sra. Deputada Isabel Lopes, as regras europeias mudaram. Nós estamos a discutir um novo processo orçamental, um novo processo de supervisão europeia. O programa que efetivamente vai condicionar Portugal nos próximos 4 a 7 anos começa a ser discutido no final de junho, para ser entregue no final de setembro ou meados de outubro. E, portanto, este programa de estabilidade não vincularia em nada o governo português. A Comissão Europeia não impõe a obrigação da sua entrega. Até podíamos ter só entregue duas tabelas, mas por respeito a este Parlamento e por respeito à lei de enquadramento orçamental, ainda assim entregámos a totalidade do documento. Mas as nossas políticas que começam agora, e começam daqui a pouco com a discussão da redução do IRS, e começam a partir de agora para 4 anos e meio, e será esse programa orçamental de médio prazo que nós iremos trabalhar para permitir a flexibilidade para ajustar as nossas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos agora dar início a um período de intervenções. E para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Só por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, caras e caros concidadãos nas galerias, senhores e senhoras membros do Governo, em particular o Sr. Ministro das Finanças, que nos disse na introdução a este debate que basicamente vamos entrar numa era diferente em relação à discussão da coordenação de políticas económicas e orçamentais a nível europeu. As regras do semestre europeu, tal como as conhecemos desde a crise da zona euro, vão ser alteradas. As regras da própria regularização de níveis de dívida por parte dos Estados-membros também vão ser alteradas. Em princípio, passaremos a ter que fazer uma regularização de 1% do PIB até atingir os 90% de dívida pública em proporção do PIB, o que, no caso português, se deve ainda atingir, nada mudando, bem durante esta década, e a partir daí 0,5% do PIB até aos 60% de dívida. Isto significa que a discussão que dominou a década passada neste país acerca dos níveis de dívida e de déficit, tal como a conhecemos, vai ser substancialmente alterada. E que estes instrumentos europeus, que foram criados em plena crise da dívida, das dívidas soberanas, no tempo da Troika em Portugal e noutros países europeus, deixam de fazer sentido tal como foram criados. A escolha, a partir de agora, é nossa. Ou queremos estar o tempo todo aqui neste plenário a ter discussões típicas da 11ª legislatura, quem chamou ou quem não chamou a Troika, que culpas havia em relação ao cenário que tínhamos orçamental em 2011, E certamente há aqui grupos parlamentares e deputados que acham essa discussão muitíssimo interessante, porque eu já a ouvi dezenas de vezes desde que aqui estou, e são apenas 2 anos, ou queremos finalmente falar daquilo que pode importar para os portugueses e para as portuguesas no futuro. Diz o Conselho das Finanças Públicas que, nada se alterando, Portugal terá certamente excedentes orçamentais até 2028. Dizia o seu antecessor, o Sr. Ministro das Finanças, que a normalidade orçamental portuguesa daqui para adiante será que em épocas de crescimento económico o país terá excedentes orçamentais e que em épocas de recessão terá déficits. Isso significa algo de novo na história, pelo menos dos últimos 50 anos, em termos orçamentais. Este excedente orçamental é o fruto do sacrifício de todas e todos nós. É o fruto do sacrifício brutal, às vezes, de ajustamentos que foram feitos pelas famílias portuguesas. E é justo que os portugueses e as portuguesas tenham uma palavra, um papel a dizer, através dos seus representantes eleitos, na forma como esse excedente deve ser utilizado. Pois bem, Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados, se deixa de fazer sentido enviar programas de estabilidade e crescimento, tal como os conhecemos, para Bruxelas, se essas regras se alteram, continua e fará sempre cada vez mais sentido que discutamos com o próprio país as formas de pagamento do excedente, ou de utilização do excedente. É apenas para pagar dívida pública, quando sabemos que um país que só paga dívida pública, às tantas nem dívida pública paga porque não tem dinheiro para fazer investimento público, que é o que nos tem faltado. É acudir à emergência social, é fazer uma reforma fiscal que beneficie a classe média e os trabalhadores. É alterar a lei de enquadramento orçamental para que tudo isto seja permitido.
Peço-lhe que termine, Sr.
A proposta do LIVRE, e com isto termino, Sra. Presidente, é que passe a haver um documento orçamental que estabeleça o nosso marco fiscal e orçamental todos os anos, no primeiro semestre do ano, um compromisso de equidade e investimento com os nossos concidadãos. E é para isso que desafiamos todos os grupos parlamentares a aprovarem o nosso projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, os membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças, recebemos o programa de estabilidade, notamos um novo design, um novo logótipo da República Portuguesa, muito interessante, prioridade do Governo. Abrimos a primeira página, um índice. Depois temos uma introdução que começamos a ler e encontramos a frase que diz: este programa de estabilidade é apresentado num cenário de políticas invariantes, isto é, com a ausência de novas opções de política. Ou seja, as perspectivas macroeconómicas e orçamentais constantes deste documento não têm ainda em consideração as políticas económicas que o Governo virá a implementar. Senhor Ministro, não leva mal, mas eu vim a devolver-lhe a literatura. Não só é desinteressante, como é absolutamente inútil para o debate parlamentar. E por isso vinha devolver-lhe a literatura e modestamente sugerir que o Governo voltasse à Assembleia da República daqui a uns dias com os quadros económicos das suas políticas. É nesse sentido que vai o projeto de resolução do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Estamos aqui hoje a discutir um documento que é caduco, como aliás admitiu na sua intervenção, o que não é necessariamente mau, porque esse documento caduco refletia um modelo de crescimento económico que advinha do anterior governo do Partido Socialista. E o historial do Partido Socialista, o que a isso diz respeito, não é particularmente famoso. Há 30 anos que não crescemos, estamos estagnados, parece-me que não é alheio a isto o facto de, em 22 dos 28 anos, ter sido precisamente o Partido Socialista a governar. E, portanto, o país, senhores deputados, o país está na oposição agora e estão muito bem. O governo mudou, melhorou. Isto não é particularmente um elogio, porque a base de comparação não era propriamente famosa, mas agora temos uma oportunidade de mudar efetivamente. E é essa a questão, e é isso que nós debatamos aqui hoje nesta Câmara. Nós, de facto, precisamos de crescer. Precisamos de um país que cresça, porque é só dessa forma que se aumentam os salários, que se aumentam as pensões. Portanto, nós temos de ter, de facto, aqui um conjunto de medidas